Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 5 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Microsoft, que confirmou que comprou o GitHub por $7,5 bilhões. O GitHub, para quem não conhece, é o maior repositório colaborativo de programação do mundo e é a casa de quase 30 milhões de projetos, tanto de desenvolvedores independentes quanto de empresas grandes, né, tipo o Google e até a Apple. Segundo o GitHub, a empresa vai seguir operando de forma independente e, mais importante, né, vai continuar atuando como uma plataforma aberta. Bom, e agora o assunto é o Google, que decidiu não renovar o contrato de fornecimento de inteligência artificial para o Pentágono. O que rola é que o Google vinha fornecendo essa inteligência para analisar as imagens feitas por drones lá do exército americano, e isso causou uma polêmica enorme, né, com gente até pedindo demissão lá da empresa. Eis que agora o Google falou que ao final do contrato, que vence só no ano que vem, eles não vão renovar esse acordo, o que no fim das contas, né, só abriu caminho aí para o Pentágono contratar uma outra empresa. E agora a gente vai lá para Taiwan, onde está rolando a feira Computex. Ela começa hoje, vai até sábado, e um dos primeiros anúncios que já pintaram por lá foi o ROG Phone, da Asus. Assim como no resto da linha ROG, que é Republic of Gamers, né, o telefone é voltado justamente para o público gamer, e tem lá um visual bem no estilo que eles curtem, todo tunado, até com logo retroiluminado RGB configurável da ROG lá na parte de trás. Ele tem uma tela AMOLED HDR de 6 polegadas com uma taxa de atualização de 90 Hz, tem duas câmeras e leitor de impressão digital na parte de trás, tem bateria de 4.000 mAh, vem com uma espécie de versão otimizada, meio selecionada a dedo lá do processador Snapdragon 845, tem até 8 GB de RAM até 512 GB de espaço. Já do ponto de vista de software, o destaque se compra o modo gamer, que otimiza lá a coisa toda para os jogos que pedem mais performance, e um esquema de remapeamento dos botões, né, do telefone lá, para cumprir funções especiais nos jogos. Além disso, o ROG Phone tem um acessório de resfriamento, é compatível com diversos controles gamers que a Asus vai lançar separadamente, né? Um deles tem até uma segunda tela e tudo mais. E tem também uma dock que você consegue espetar lá o telefone para ligar um monitor, um teclado, um mouse e vários periféricos para poder jogar como se fosse um PC. Agora, caso você queira ver tudo isso em ação, especialmente isso da dock, né, que é bem bacana mesmo, já tem um vídeo lá no Loop Infinito com um hands-on bem completo disso tudo que eu acabei de falar por aqui. E enquanto isso, na Califórnia, o governo do estado anunciou um programa piloto que vai deixar as empresas oferecerem trajetos com carros autoguiados. Esses trajetos podem ser feitos com ou sem o motorista lá acompanhando a coisa toda atrás do volante, mas as regras determinam que os trajetos autônomos só vão acontecer se eles forem gratuitos, é para quem chamar o carro. E falando em carros por aplicativos, parece que a coisa vai complicar para Uber lá na Turquia. Isso porque o presidente do país falou que a farra da Uber acabou e que as autoridades turcas vão tomar as medidas para tirá-la, expulsar o serviço do país. O presidente de lá falou ainda que não interessa se o serviço funciona na Europa e em outros lugares do mundo, porque eles têm já a própria frota de táxis, né? Então não tem que ficar inventando lá de ter a Uber por lá. Cada coisa, né? Bom, e agora o assunto é a Samsung, que vai começar a testar um recurso de videochamadas com médicos. Esses testes vão acontecer primeiro no Reino Unido e vão deixar o pessoal usar lá o app de saúde do Galaxy para fazer uma videochamada lá com os médicos. O serviço vai ficar disponível por conta de uma parceria entre a Samsung e uma empresa britânica chamada Babylon e vai custar 50 libras por ano, 25 libras por consulta. Aí, além das videochamadas, o serviço também vai deixar o pessoal consultar sintomas lá na plataforma Babylon e, segundo as fontes do Financial Times, eles pretendem expandir esse recurso para outros países em breve. E enquanto isso, aqui no Brasil, os Correios disseram que vão levar 2 semanas para conseguir normalizar as entregas depois do fim lá da greve dos caminhoneiros. Isso significa que o Sedex Hoje, Sedex 10, Sedex 12 e o Logística Reversa Domiciliária, o Disque Coleta, seguem suspensos. E enquanto isso, o PAC, o Sedex Comum e as cartas seguem lá com prazo maior do que normal para eles conseguirem entregar. Bom, e agora o assunto é o Keynote da WWDC, que foi onde a Apple anunciou ontem nas versões novas lá dos sistemas dela. E eu vou começar falando sobre a Apple TV 4K, que vai ganhar suporte ao sistema de som Dolby Atmos. Já o tvOS como um todo vai ganhar uma integração maior ainda com canais de TV por assinatura para dispensar o login, e vai ganhar também novos protetores de tela feitos a partir da Estação Espacial Internacional. Já quando o assunto é o Apple Watch, deixa eu comentar a notícia mais bacana do dia que não pintou na Keynote, na verdade. O que rolou foi que a Apple confirmou que o Apple Watch com LTE vai ser lançado aqui no Brasil e a pré-venda começa dia 8 agora, com início marcado, né, das vendas para o dia 15 de junho. Agora, sobre o watchOS, né, a versão 5, o que vai pintar é o seguinte. Ele vai ganhar um recurso chamado Walkie Talkie, que deixa você trocar umas pequenas mensagens de áudio lá com outras pessoas que têm Apple Watch, e o relógio finalmente vai ganhar um suporte a um aplicativo nativo lá do iOS de podcasts. Ele também, finalmente também, né, vai detectar automaticamente o começo e o fim de um exercício e vai deixar o pessoal convidar os amigos para um desafio lá de uma semana para ver quem se exercita mais. Bom, seguindo com os anúncios de ontem, a Apple também mostrou pro pessoal a próxima versão lá do macOS. O nome oficial dele é macOS Mojave, que é um deserto na Califórnia. Uma das principais coisas, né, as mais bacanas que pintaram por lá foi finalmente também o modo escuro lá do sistema. Além disso, ele também ganhou suporte aos aplicativos de notícias, de bolsa, de gravação de voz e do HomeKit, né, para controlar os objetos domésticos conectados, todos eles portados lá do iOS. Aliás, a chegada desses apps lá no Mac marca o começo do tal do projeto Marzipan, que é justamente, né, que pretende lá levar os aplicativos do iOS para o Mac. A Apple explicou que isso só vai chegar para os desenvolvedores no ano que vem, mas essencialmente eles pegaram lá um pedaço do desenvolvimento do iOS, que é o Framework e o UIKit, e tornaram isso compatível lá com o Mac. E ainda sobre o macOS, pintaram mais algumas novidades bacanas. Agora a área de trabalho agrupa automaticamente os arquivos parecidos, né, tipo todas as fotos, todos os PDFs, as planilhas e tudo mais, e isso vai servir para ajudar a organizar, né, aquela zona que fica lá na área de trabalho de quem salva tudo lá no desktop e depois nunca dá um jeito, não coloca o arquivo em lugar nenhum. Além disso, agora a ferramenta de screenshots tem recursos de markup, ficou mais fácil gravar a tela também, pintou um recurso bem legal que usa a câmera do iPhone lá de um jeito meio remoto, né, para colocar documentos e imagens escaneados lá na Switch iWork, e a Mac App Store finalmente, né, ganhou um redesenho, tava precisando mesmo. Por fim, o Safari tanto do macOS quanto do iOS vão desativar para o padrão os botões de compartilhamento, parte de comentários e outras ferramentas que rastreiam lá o pessoal meio às escondidas, que foi uma excelente notícia. E falando no iOS, a Apple mostrou ontem que vai pintar lá no iOS 12. Aliás, a Apple falou que todo mundo que roda hoje o iOS 11 vai poder rodar o iOS 12, que foi uma excelente notícia, né? Ela falou também que o sistema vai dar suporte a jogos multiplayer em realidade aumentada, né? Então vai dar para mais de uma pessoa lá ver interagir ao mesmo tempo com o tabuleiro virtual, e o iOS vai ganhar um app nativo de treina digital para o pessoal poder medir as coisas, né, usando o ARKit. Já quando o assunto é o app de fotos, ele ganhou uma busca melhorada e ganhou um recurso bem bacana lá de sugestão de envio das fotos, né, com base em quem está nas imagens. O legal dele é que caso as outras pessoas também tenham o iOS, né, elas também vão receber essa sugestão, e aí basicamente todo mundo que foi a uma festa, por exemplo, fica lá com o pacote completo das fotos que foram feitas por lá. Bom, seguindo com os anúncios, né, a Siri também ganhou umas novidades bacanas, a começar por uma integração bem promissora com o Workflow, né, que a Apple comprou no ano passado. Agora a Siri tem uma coisa chamada atalhos, que são workflows, basicamente, né, deixam você cadastrar lá uma frase associada a diversas ações em cadeia. Então você consegue cadastrar, por exemplo, né, a frase "tô indo pra casa", e ela já consulta as condições do trânsito, fala quanto tempo você vai levar para chegar em casa, manda uma mensagem para alguém avisando que você tá saindo e já liga o ar-condicionado. Isso, claro, né, só um exemplo, todo mundo vai poder construir os próprios atalhos, né, com base lá no que quiser, mas pelo menos em teoria uma coisa bem bacana, que eu espero que funcione direito. Já uma outra coisa que a Siri vai fazer é dar um suporte maior a aplicativos, né, a mais aplicativos, na verdade, então não é só um grupo reduzido de apps que vão ter acesso a ela. Seguindo com as novidades de ontem, o FaceTime finalmente vai ganhar chamadas em grupo para até 32 participantes, Deus me livre, e vai ganhar suporte aos animojis, né, direto lá nas chamadas. E falando nos animojis, a Apple mostrou os Mimojis, que são os animojis que o pessoal pode montar lá para ficar com a aparência do usuário ou com qualquer outra aparência, né, que a pessoa escolher. Já alguns outros apps que foram atualizados foram o de bolsa, o do Voice Memos e o Apple News, né? Enquanto isso, o CarPlay finalmente vai dar suporte a aplicativos terceiros para mostrar lá o trajeto, né, na tela do GPS. Enquanto isso, as notificações também foram atualizadas e finalmente trouxeram de volta o agrupamento de notificações, e você pode agrupar tanto lá aplicativos individualmente ou categorias, né? Tipo notificações lá de aplicativos de jogos, tudo junto, por exemplo. Aí você também vai conseguir ajustar as notificações de cada app direto lá na notificação, né, para não ter que entrar lá no ajuste do sistema para fazer isso. E por fim, né, para encerrar aqui o episódio de hoje, a Apple também mostrou a solução dela para o lance do uso responsável lá dos aparelhos. Ela apresentou uma plataforma chamada Screen Time, que vai mostrar quanto tempo que o pessoal passa mexendo no celular, quanto tempo passa dentro de cada aplicativo, quantas vezes pega o telefone por dia e por aí vai. Essa plataforma vai deixar o pessoal estabelecer um prazo, né? Então vai dar para cadastrar lá que você quer usar só 5 minutos do Facebook por dia, e aí quando der esses 5 minutos, o iOS avisa, né, que acabou acabou esse tempo. Essa plataforma também vai ter um suporte bem grande a controles parentais, então os pais vão conseguir acompanhar, administrar e até restringir o uso do celular de forma remota lá para os aplicativos dos filhos. Bom, esses anúncios e vários outros, né, que não deu tempo de comentar aqui, você encontra de um jeito bem detalhado nos links que eu deixei aqui na descrição. E, claro, né, nos próximos dias, os desenvolvedores mais curiosos, tipo o nosso amigo Guilherme Rambo, vão dar aquela fuçada nos sistemas para tentar achar as coisas que a Apple colocou, mas não anunciou ontem, durante a abertura da WWDC. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!